Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Jaqueline Ribeiro dos Santos Gonçalves.
E se você quiser fazer como a Jaqueline e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que existe um movimento que conecta a ancestralidade africana com elementos futurísticos. Existe sim, e nessa altura da história contemporânea você já deve ter ouvido falar sobre ele, o afrofuturismo. Resposta contundente ao apagamento da história das pessoas negras, o movimento surge como o resgate do passado africano pré-colonial e, a partir desse ponto, estabelece uma ideia de futuro para repensar o presente. Se você pensou em Wakanda Forever, está no caminho certo. Mas o fato é que o afrofuturismo surgiu muito antes do país fictício que fez nascer o nosso amado Pantera Negra. Surgiu antes mesmo da palavra existir. Estudiosos no assunto dizem que o afrofuturismo nasceu junto com a cultura africana. Afinal, qual povo não projeta o seu futuro? Mas o movimento ganhou força mesmo nos anos 90. Especialmente depois que Mark Derry, um homem branco, escreveu o termo no seu texto Black to the Future. Derry se perguntava, quantos protagonistas de filmes e obras de ficção científica famosas são negros? Se até hoje a pergunta ressoa, é de se imaginar como a palavra motivou pesquisadores a revisitarem o passado para identificar e valorizar as obras afrofuturistas. Música, literatura, artes plásticas, arquitetura, o movimento multifacetado ganha cada vez mais força no Brasil e no mundo. Por aqui, muita gente tem feito e pensado afrofuturismo com muita seriedade e entusiasmo. No episódio de hoje, vamos ouvir o que duas pensadoras sobre o assunto têm a nos ensinar. Prepare-se para uma viagem no tempo. O Eu Não Acredito sobre Afrofuturismo vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
A gente ficar só na ficção científica tradicional, na verdade você está se limitando de universos que você está conhecendo.
E também da Laura Canteiras.
Não quer consumir que você quer fugir, você sabe que aquilo é real, né?
Com a participação de Pétala.
O afrofuturismo não é novo, né? A visibilidade que só chegou agora.
E de Isa.
O cerne do afrofuturismo é contar o outro lado da história.
Os links para o site e todas as redes sociais das convidadas estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de do seu Tato Tarkan.
Seu Mauri, basicamente a gente só tem um recado pra dar pras pessoas.
Qual?
Você que não apoiou ainda o nosso quadrinho Olho de Vidro Manguetown, estamos nos últimos dias.
Ah, não! Não, não fala isso pra mim!
Então, precisamos da galera pra bater todas as metas. Na verdade, a gente já bateu a meta, né? A gente tá agora duplicando a meta duplicada.
É isso aí.
Mas é porque a gente quer colocar um monte de conteúdo, rechear pra que você ouça o audiojogo com toda a referência do universo.
Então acesse catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro.
Vai lá, dá pra contribuir e garantir seu quadrinho a partir de R$30 com frete grátis. catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro.
Cara, eu quero bater 500% de meta até o final da campanha, cavalaria. Me ajuda nessa.
Precisamos fazer bombar. Compre pra dar pros amigos, pra dar pra família.
Presenteie as pessoas.
Exatamente. Compre a parada. Quem pode fazer, Mauri, pra contribuir, pra galera contribuir? Se a gente bater 500%, o Mauri vai gravar um mês de podcast, todas as lives, que nem o Dória, com o negocinho, com o colanzinho no ombro.
Com o quê?
Não é com o lanzinho? Qual que é o nome daquele negócio? Uma blusinha de algodão no ombro.
Ah, vou colocar um pullover.
Colocar um pullover, isso. Mauri vai gravar de pullover e de azul. E vai falar mal do comunismo. Tudo pra que você apoie o nosso projeto.
Eu vou usar uma plaquinha. Capitalismo, nunca reclamei.
Capitalismo, nunca reclamei. Ou não reclame pra mim, eu votei no Aécio. Que nem o Ronaldinho.
O Ronaldinho. Nossa, mano.
Se vai ter 500%, eu faço isso.
Olha lá, 500%.
Então vai lá, catarse.me/olho ou editoradraco.com/olho de vidro. Link no post.
E aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo. E perdi aproximadamente um ano de minha vida e grande parte do conforto e segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Quando a polícia libertou Kevin, ele foi ao hospital e ficou comigo para que eu soubesse que não o havia perdido também. Mas antes que ele pudesse me encontrar, tive que convencer a polícia de que ele não deveria ser preso. Isso demorou. Os policiais eram sombras que apareciam intermitentemente ao lado de minha cama para fazer perguntas que eu precisava me esforçar para entender. Como machucou seu braço? Perguntavam. Quem machucou você? Eu prestei atenção à palavra que eles usaram, machucar. Como se eu tivesse arranhado o braço. Será que eles achavam que eu não sabia o que havia perdido? Acidente. Ouvi meu sussurro. Foi um acidente. O início do livro Kindred, Laços de Sangue, de Octavia Butler, é instigante. Logo sabemos que Dana, a personagem principal, é uma jovem que, após desmaiar, é transportada misteriosamente dos anos 1970 para uma fazenda escravista do sul dos Estados Unidos, um pouco antes da Guerra de Secessão. Entre idas e vindas ao passado, Dana descobre dois de seus antepassados, a escrava Alice e Rufus, dono das terras para onde é transportada. Para além de sobreviver numa realidade extremamente opressora, Dana percebe que precisa garantir que seus bisavós, filhos do estupro de Alice por Rufus, nasçam. Só assim ela poderá existir no futuro. Em diversas entrevistas sobre o livro, Butler dizia ter vontade de escrever um romance que fizessem os outros sentirem a dor e o medo que os negros tiveram que superar para sobreviver. Não à toa, todos seus livros são narrados em primeira pessoa. O leitor acompanha o drama da personagem por sua própria perspectiva. A indignação da autora negra com uma estrutura social racista norte-americana é, inclusive, sua mola propulsora para escrever sobre ficção científica. No início do Kindred, a frase de Butler explica sua escolha. Abre aspas. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Fecha aspas. A grande dama da ficção científica, como começou a ser chamada, é uma das principais referências do afrofuturismo. O primeiro de seus 14 romances, Kindred, é um marco para as narrativas ficcionais que revisitam o passado e projetam o futuro na tentativa de compreender o presente da cultura negra.
Hoje nós vamos falar sobre afrofuturismo.
É isso aí, Tato. Mas é óbvio que a gente sabe falar sobre afrofuturismo, né? Por isso que a gente trouxe aqui a Pétala.
Oi, gente. Eu sou a Pétala. Eu produzo conteúdo lá no Afrofutura, junto com a minha irmã, que tá aqui do meu lado. Vai falar com vocês daqui a pouco. A gente fala bastante de literatura lá, né? A gente propõe nesse projeto literário, né, no Instagram, divulgar literatura, principalmente literatura de autoria negra e de outras representatividades. Lá a gente tem um projeto, além de falar bastante de livros, de afrofuturismo, a gente faz um projeto chamado Leia Representatividade, que é um desafio que funciona durante todo o ano, e a cada mês a gente tenta pautar uma representatividade diferente, focando numa minoria social, para que a gente possa ter esse tempo no mês para discutir algumas questões importantes da pauta de cada grupo, assim. E é uma coisa que tem movimentado nossa produção já há 3 anos. Além desse projeto, a gente também toca lá o Clube de Leitura Mais Sci-Fi, que é um clube de ficção científica para mulheres. Lá também a gente também tem o projeto Leituras Decoloniais, que é um outro clube, que é um clube que funciona no cartaz e que vai dar suporte à nossa produção de conteúdo, que a gente faz junto com mais 2 outras mulheres negras, a Camila, do Camila e Seus Livros, e a Maria, do Impressões de Maria. E além desses clubes de leitura, a gente também escreve, né? A gente tem um conto de afrofuturismo publicado na coletânea Vozes Negras, a gente está escrevendo outros contos aí e esperando estar contribuindo para essa produção de afrofuturismo no Brasil.
Demais, que demais.
Fantástico. E também temos a presença da Isa. Oi, Isa.
Oi, gente. A Pétala já basicamente resumiu a nossa atuação aí. Mas, como ela disse, eu sou irmã dela. A gente produz há quase 5 anos pra internet, né? Conteúdo sobre literatura.
Vai fazer 6 anos já.
Vai fazer 6 anos, meu Deus. Eu acho que a única coisa que a Pétala esqueceu de citar é que a gente também faz parte de um coletivo literário chamado Clã das Pretas, onde a gente também fala de literatura, e lá a gente se junta com outras mulheres negras produtoras de conteúdo literário, principalmente, mas também em outras áreas, pra falar sobre literatura negra e conversar juntas. A gente faz leituras coletivas, então, né, que a gente chama as pessoas pra ler junto com a gente, e depois tem um debate online sobre, e então vocês também podem encontrar a gente por lá e ler com a gente por lá.
De qualquer forma, pra facilitar, todos os links estão aqui embaixo no post, então se você tá ouvindo, sei lá, no Spotify, no Deezer, né, pro podcast, não importa onde você esteja ouvindo, dá uma olhada no link do post ou na publicação em redegeek.com.br, que tem todos os links lá pra ficar mais fácil. Aí já vai pro Instagram, já vai pra todos os conteúdos que elas produzem, certo?
Certíssimo. Mas pra começar...
Tem que começar, vamos lá.
Como e quando surgiu o afrofuturismo?
Pergunta complexa. pode não parecer, mas é. É porque, né... Eu acho que o afrofuturismo, ele é nomeado nos anos 90, né? E aí é geralmente onde o pessoal dá o start pra falar onde ele surgiu. Mas a gente sabe que a produção dele vem muito antes disso. Muito antes mesmo. A gente entendendo que é o afrofuturismo, a gente consegue reconhecer coisas que já estavam ali semeando as bases pro surgimento do gênero desde o século XIX.
Sim, né? As obras são marcos, né, do afrofuturismo. Elas datam dos anos 60, 70, né? Mas a gente já conhece obras do século XIX que podem ser enquadradas como afrofuturismo e como obras inspiradoras, né, da ficção que vai dar esses moldes do afrofuturismo, né?
E a gente fala do afrofuturismo muito pela literatura, né? Essa nomeação do afrofuturismo também vem olhando pra cena literária, com produtores culturais e tudo mais. Mas o afrofuturismo também, ele é, como ele é um movimento cultural, ele tá em várias áreas da arte e vai se expandindo também pra teoria cultural e pra outras áreas de arte, ciência, teoria social. Então é muita coisa.
Ou áreas que a arte vai influenciar uma nova forma de pensamento político, né? E de ações sociais mesmo. Então, assim, é um movimento amplo, né? Mas ele começa mesmo, assim, ser organizado, assim, né? Nos anos 90, né? A partir da sua nomeação. É isso, né? A gente precisa entender ele numa complexidade de extensão de tempo maior pra poder entender tudo o que ele é.
Tem muita coisa. A Octavia Butler, por exemplo, é um nome que a gente fala muito sobre as obras dela, porque ela é uma referência pra gente, mas ela é uma referência pra ficção científica produzida por pessoas negras, com principalmente, certeza. E a produção dela é anterior ao nome, ao termo afrofuturismo. Então por isso que tem essa complexidade, porque o nome surge numa análise da cena de ficção especulativa produzida por pessoas negras. Mas as pessoas já estavam produzindo afrofuturismo muito antes de ser chamado afrofuturismo, né? E hoje a gente consegue olhar pra trás e falar, já estavam fazendo afrofuturismo antes dos anos 90. Mas uma figura muito grande, né, também, que tá ali antes disso também, é o Sanha, que tá na música, e eu acho que é o carro-chefe, assim, o primeiro pro afrofuturismo se desenvolver bem pela música.
Se entender como afrofuturismo.
E se entender pra criar uma estética que faz com que a gente reconheça o afrofuturismo é pela música e pela figura do Sanha, que cria, né, em si uma figura icônica, uma mitologia toda sobre si mesmo. Então, ele lança uma base mais sólida, assim, eu acho.
Eu acho que eu comecei, então, pela pergunta errada, né? A gente não deveria perguntar, então, o como e o quando, né? Mas o que é? O que foi esse conceito?
Eu acho que tem uma parada muito, muito foda, assim, da construção do afrofuturismo. Porque quando a gente olha pra própria ficção científica, né? Olhando pro de um gênero mais amplo. A ficção científica, eu acho que a maior beleza dela é a extrapolação das coisas do dia a dia, extrapolação
da
realidade, né? Para que a gente possa apresentar coisas que a gente vive aqui na realidade, que vive na nossa contemporaneidade, e ao mesmo tempo impedir que isso aconteça no mundo real, né? O afrofuturismo, pelo menos ao meu ver, ele se difere da ficção científica, porque se a gente for olhar pra ficção científica tradicional, como a gente olha lá atrás, ou como a maior parte das pessoas são impactadas, a gente tá falando de uma visão eurocêntrica, de uma visão... Poxa, por mais que o... Sei lá, por exemplo, Isaac Asimov tem obras fantásticas, mas a obra dele tem uma postura do homem branco. É uma construção que é muito funcional, é bonito, é legal, mas ao mesmo tempo ele não se conecta em outros pontos que o afrofuturismo traz, sabe? É quase como... Eu não sei como dizer isso, mas talvez vocês possam me complementar ou me corrigir, mas eu tenho a percepção de que o afrofuturismo, ele tem uma força que parece que bate mais forte, porque a gente tem uma estrutura social que se representa no mundo inteiro relacionado ao racismo e ao até subdesenvolvimento quando a gente olha, por exemplo, pro continente africano em comparação à visão europeia do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento... toda a questão dos abusos que foram feitos a vários povos por conta disso. Então eu vejo que essa estrutura do afrofuturismo apresenta a ficção científica de um jeito meio que pra bater na raiz e não aonde a gente tá agora. É pra bater na estrutura, sabe? É pra derrubar do começo do prédio, não pra ficar batendo lá em cima. Vocês concordam comigo? Vocês acham que faz sentido o que eu disse?
Pode falar que não também.
Pode falar que não,
Não, mas faz sentido, assim. Eu falei, né? Nós temos um clube de ficção científica. A gente ama ficção científica, é o gênero literário que a gente mais consome, então a gente consome muito afrofuturismo e ficção especulativa negra no geral, mas a gente busca, né, consumir todas as obras de autores clássicos, né, Asimov, Arthur C. Clarke e tudo mais, como amantes do gênero e pensadoras também sobre afrofuturismo, né? Ter esse contraponto pra gente é importante também. Eu acho que a ficção especulativa é maravilhosa, por isso que ajuda a gente a pensar a sociedade assim como... Sei lá, eu prefiro pensar a sociedade pela ficção científica, porque ela me leva para lugares, assim, incríveis, assim, de pensamento. Só que é isso, sabe? A gente vive numa sociedade muito complexa, né? Se você pensar essa sociedade só por um viés, por um olhar, por um tipo de pensamento, por uma filosofia só, é muito limitador, né? E isso. A gente vive num mundo construído por essas ideias, por essa filosofia. E aí, quando a gente se depara com o afuturismo, a gente vê, cara, sempre existiu outras possibilidades de pensar tudo isso. E isso. É por isso que é maravilhoso, sabe? O afuturismo, pra todo mundo olhar, tipo, sempre existiu outras formas e sempre foi colocado só um jeito de se pensar o passado, presente, futuro e se especular sobre as coisas que estão acontecendo na sociedade. E o afuturismo vai mostrar que existem outros caminhos aí.
E acho que se a gente pensar que a ficção, a grande pergunta da ficção científica, né? O que nos torna humanos, né? É uma coisa que se a gente vai pensar em quase todas as obras da ficção científica, essa questão aparece de algum jeito, né? Às vezes um pouquinho é complementada, mas ela acaba sendo o cerne da ficção científica. E se a gente for pensar isso, a gente tem que contemplar a humanidade toda. A gente não pode pensar num recorte específico da humanidade, né? Então, consumir ficção científica só a partir do cânone da ficção científica, que é o cânone eurocêntrico, masculino, branco, né? A gente vai perder muito do que essa resposta precisa, que é a diversidade de pontos de vista do que é ser humano, né? Uhum. Então, a gente precisa tentar consumir ficção científica das bases da sociedade também, desses lugares que são colocados como a base, né? Que são constantemente apagados desse cânone, mesmo quando estão ali produzindo junto, né? Uhum. Com todos esses autores na mesma época, às vezes com esses autores que têm visibilidade hoje em dia, a gente tem, por exemplo, Octavia Butler, como eu já falei, ela veio pro Brasil só agora, sabe?
Sim.
Em 2017, a primeira tradução dela?
Sim, foi em 2017, e a gente vê Parábola do Semeador, Parábola dos Talentos, ela falando de uma realidade que conversa totalmente com a nossa realidade atual, sabe? E aí a gente vê...
Tudo que ela fala não é nem um pouquinho menos relevante do que qualquer outro autor do cânone da ficção científica fala, mas acontece que ela foi deliberadamente ignorada.
Quando a gente pensa, vamos pensar essa realidade que a gente tá vivendo, distópica, vamos olhar pra 1984, Admirável Mundo Novo, e não se fala, vamos ler Octavia Butler, que também tá ali falando, sabe? É sempre colocado, porque ainda é sempre colocado só esses caras ali, sabe? A gente leu, a gente tem conteúdo, produz conteúdo deles e fala como é sensacional a obra deles também, mas porque só a gente tá ali falando que eles são sensacionais, mas tem uma mulher ali falando coisas extraordinárias, sabe? Sim. Então, é isso, né? O afuturismo não é novo, né? A visibilidade que só chegou agora.
Não, eu acho que até por isso a importância da gente trazer o tema aqui, porque eu sei que a galera que ouve nossos podcasts gosta muito de ficção científica. Então, quando eu disse, por exemplo, de bater na estrutura, eu acho que eu não tô falando da base, dos seres individualmente que fazem parte de uma base, de uma estrutura social, não. Eu quis dizer de bater numa coisa muito mais profunda da humanidade, porque o racismo tá presente na nossa sociedade, e às vezes de uma maneira explícita, mas muitas vezes a percepção das pessoas não é explícita. Elas vivenciam experiências racistas, sejam com atitudes racistas ou passando por preconceitos de diversas formas, mas elas não enxergam isso. E às vezes eu vejo que as obras do afrofuturismo trazem conceitos que falam, nossa, às vezes a pessoa tem uma abertura de visão assim tão grande quanto a primeira vez que li, sei lá, a Fundação, de perceber, por exemplo, a desconstrução da percepção da relação com religiosidade, por exemplo, sabe? De você ver uma obra de ficção científica e tem uma mãe de santo ali no processo. Então, putz, isso é muito foda, sabe? Isso é explodir a cabeça das pessoas. A gente ficar só na ficção científica tradicional, na verdade, você tá se limitando de universos que você tá conhecendo. E como vocês disseram, poxa, a gente tem que, da maneira como a ficção científica se relaciona com o ser humano, poxa, é muito estranho a gente ver só a percepção de um tipo de ser humano específico fazendo ficção, né? Tem que ver uma amplitude, uma diversidade disso que enriquece a ficção científica de um jeito que é absurdo. E a gente tá acostumado a ouvir, Arthur C. Clarke, o Admirável Mundo Novo, e todas essas obras, sabe? Ao mesmo tempo, poxa, tem um monte de outros pontos de vista sobre o mundo. Isso eu acho que é a parte mais foda da gente trazer aqui, porque eu acho que as pessoas podem ouvir esse podcast e falar, caramba, por que eu tô, sei lá, relendo os clássicos e eu não tô dando oportunidade pra coisas novas que podem me trazer uma outra visão de mundo?
Não, e acho que até questionar, né? Igual você falou, ficção científica tradicional, né? Mas a gente ainda falou de... A gente gravou um episódio do Eu Não Acredito sobre a autora sci-fi, né? Com a Cláudia Fusco. Se eu não me engano, a gente começa falando do surgimento, né? Da ficção científica e com Frankenstein, né?
Sim.
Como era uma mulher, né? Como isso se perdeu, né? Qual é a continuidade desse processo? Por que a gente não lê, né? Sendo que surgiu daí.
Como é fácil esse protagonismo virar um protagonismo masculino por conta da estrutura social, né?
Sim, sem dúvida.
Exato.
Exatamente. E é justamente porque, por isso que eu falo da base. Porque a gente tá na base. Todos os grupos raciais que são minorizados, né? Que são racializados, que são encarados como um grupo específico e não como humanidade, simplesmente, né? Quando a gente vai falar de pessoas negras, a gente fala pessoas negras. A gente fala pessoas. Sim. Só, sim, né? Então, todos esses grupos que precisam de um adjetivo pra completar a sua existência, estão na base. A nossa sociedade capitalista, ela é estratificada, sabe? Ela tem uma pirâmide. E a gente tá na base. E é por isso que o afrofuturismo e todas as ficções científicas e ficções especulativas que são feitas a partir dessas realidades que são subalternizadas, vão trazer muita realidade na sua especulação também, né? Então, vão extrapolar, mas vão extrapolar de uma forma que vai muito realmente confrontar estruturas e, como a gente tava falando de distopias, né? A gente vê nas distopias colocando muitas coisas que são realidade já, mas que são extrapoladas pra alguma coisa que vai se tornar perigosa no futuro. Mas às vezes pra algumas pessoas, sim, essa extrapolação já meio que já é realidade. Não, sim, precisa extrapolar, sim, tanto assim, sabe? A gente já vive isso, né?
Tanto
que às vezes fica difícil consumir, né? Porque você não quer consumir, você quer fugir. Você sabe que aquilo é real, né?
E é muito comum a gente ver, por exemplo, nas ficções científicas que vão pra um futuro distópico, que vão pra um futuro pessimista, assim, né? Colocar a repressão policial, por exemplo, como, né, uma coisa perigosa, né, pro futuro, e essa, e toda
as
essa...
As pessoas tendo medo da força militar, né?
E tudo isso sendo uma coisa...
Um,
as pessoas tendo medo de sair na rua e não voltar viva, sabe? Essa é uma coisa colocada como, né, isso pode acontecer no futuro, mas pras pessoas negras isso já acontece,
sim,
né? Meninos negros às vezes têm medo de não voltar vivos pra casa. Tem essas questões. A gente lê outros tipos de ficção científica, né? Ficção científica de pessoas que geralmente não são colocadas no cânone, não tem invisibilidade nos faz questionar até o que é a realidade, né? Como a realidade é múltipla, né? E as pessoas vivem realidades diferentes no mesmo tempo e espaço, né?
Uhum. Você lê Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus...
Que nem é ficção científica.
Nem é, mas é muito distópico. É muito distópico, sabe? Você, como leitora de ficção científica, você pega um texto daquele e você fala, cara, eu tô numa distopia. Tô lendo uma distopia.
João sonhava se tornar astronauta. Hoje, acordou aos gritos de mais uma noite de pesadelos. Sentado em seu colchão flutuante, Arolê era só suor. Foi assim ontem, foi assim anteontem e antes de anteontem. De cara fechada, resmungando muito, Arolê tremia. João Arolê se levantou, estava nu. Era alto, magro, pele bem escura. Dreads longos brotavam da cabeça. Braço e perna direitos tomados por tatuagens tribais esbranquiçadas. Braço esquerdo de metal reluzente. Metade direita do rosto também de metal. O olho direito era um monóculo azul. Ficou ali em pé, tentando parar de tremer. Assim começa o primeiro capítulo do livro O Caçador Cibernético da Rua 13, de Fábio Cabral. Referência do afrofuturismo brasileiro, a narrativa conta a história de João Arolê, um jovem com implantes cibernéticos, poderes de teletransporte e precisão dos antigos caçadores espirituais. Em um TEDx sobre afrofuturismo, Fábio dá detalhes sobre a metrópole onde vive Arolê. Abre aspas. Imaginem uma grande metrópole habitada por pessoas como eu, quero dizer, pessoas negras. Mas pessoas negras dos mais diversos tipos, das mais diversas formas, dos mais diversos tamanhos, dos mais diversos tons de pele. Pessoas em toda a sua diversidade. Imaginem também que essa grande metrópole é uma cidade de altíssima tecnologia. Imaginem carros voadores, arranha-céus, celulares holográficos e todo tipo de tecnologia maravilhosa que vocês são capazes de imaginar. Falando em maravilha tecnológica, imaginem que a tecnologia desse mundo é movida à energia eletromagnética dos espíritos ancestrais, dos fantasmas. Falando em espíritos ancestrais, imagine que do alto desses arranha-céus estão mães de santo empresárias, com poderes paranormais governando tudo. Imaginem que todo esse progresso científico maravilhoso andou lado a lado com a preservação da natureza. Então, imaginem que por toda a cidade há árvores, arbustos, plantas de todos os tipos, parques florestais imensos, inclusive raízes enormes crescendo por entre os prédios. Imagine um mundo onde a cosmologia iorubá, simbolizada na figura dos orixás, é a realidade desse mundo. Vocês conseguem imaginar um mundo assim, gente? Eu imaginei. Esse mundo se chama Queto 3 e foi inaugurado nesse meu romance. Fecha aspas. Sobre a personagem, apesar de sonhar ser astronauta, Arolê virou um agente a serviço das sacerdotisas e precisa caçar espíritos na Rua 13. Atormentado por pesadelos todas as noites, o jovem herói tenta compensar as mortes que causou antes que os ancestrais cobrem o seu preço derradeiro. Não bastasse seus fantasmas, Arolê é arrastado para uma trama sinistra que envolve uma série de assassinatos de celebridades e um caçador vingativo do seu passado que retorna para fazer um acerto definitivo de contas. Em 2018, em texto publicado na revista Blux, Fábio Cabral fala sobre a importância das narrativas afrofuturistas como a dele. Abre aspas. Nós podemos contar nossas histórias por nós mesmos. Nós sofremos grandes violências diárias, físicas e psíquicas, e ainda assim estamos aqui. Nós somos capazes de vencer o trauma histórico e projetar nós mesmos nosso próprio futuro brilhante. Por meio de nós mesmos, descendentes do continente, os sonhos dos ancestrais se tornam realidade. Fecha aspas.
Seria muito legal se vocês puderem ajudar a gente passando referências, tanto de autores e obras internacionais quanto nacionais, pra galera que tá às vezes tendo o primeiro contato com isso através do podcast, pra conhecer, e até mesmo pra quem já conhece, às vezes falar, putz, não conheço tal obra, não conheço tal autor, tal autora, pra ampliar o universo. E agora é o momento dica de leitura pra todo mundo fazendo. Já abre o bloco de nota aí, você que tá ouvindo o podcast, pra gente colocar no nosso clube do livro aí.
A gente já falou, né, Octavia Butler, pra gente é assim, leiam essa mulher, sabe? Para o que você tá fazendo e vai ler Octavia Butler.
Uhum.
Outra pessoa que a gente tem como uma referência muito forte pra gente é a N.K. Jemisin.
Sim, autora aqui no Brasil a gente tem a trilogia Terra Partida, super premiada dela.
E tem vindo mais com mais
tá
traduções
vindo mais,
aí.
Que a gente tá muito feliz, muito empolgadas com isso. Eu acho que ler os textos de crítica literária do Samuel Delany também ajuda a entender muito o que é o afrofuturismo. E ele também tem um livro aqui traduzido no Brasil já, né, também, Babel 17 e Estrela Imperial.
Não é afrofuturista, mas é de é uma ficção científica produzida por um homem negro, gay, então também ele traz uma outra perspectiva pra pensar a ficção científica.
Sim, maravilhoso. Eu acho que de literatura a gente pode falar dos BR.
Dos nacionais?
Sim, claro.
Sim, por favor.
Podem se referenciar, inclusive.
É, por favor.
A gente tem. A gente tem um publicado já, a gente tem um conto no Vozes Negras, né? Como a Betela disse, é uma antologia que tem vários contos de diversos gêneros. E aí tem o nosso conto lá de ficção científica, de afrofuturismo.
É, eu acho que a Lu Aizala, né, é um dos principais nomes do afrofuturismo no Brasil, né? E ela tem trabalhado muito para difundir o pensamento cultural afrofuturista. Então é uma pessoa legal pra acompanhar.
Tem o Fábio Cabral também, que é um nome importante pra a fomentação.
Ele tem obras importantes, isso, né, que contribuíram bastante pra construção do afrofuturismo no Brasil. A cena de literatura afrofuturista no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos, né? Tem bastante autores publicando contos afrofuturistas e participando de antologias. Então, assim, pra direcionar assim, onde encontrar tudo isso, eu acho que a Kitembo é uma editora que tem conseguido reunir alguns desses nomes, né? Algumas antologias que eles estão publicando, algumas obras solos. Então, é uma editora para se ficar de olho para quem está buscando obras afrofuturistas. Ela é bem focada nisso.
Em fomentar o afrofuturismo na literatura no Brasil, né?
O Valdson Souza também é um pesquisador de afrofuturismo no Brasil e tem publicado ficção também. O Ale Santos.
O Ale Santos, ele pensa bastante a partir do pensamento afrofuturista, né? Então, é uma figura que está sempre falando sobre isso. E aí, então, é legal de acompanhar ele. E ele também produz também ficção. Então, ele já tem um conto publicado também numa antologia. E ele tá escrevendo um livro que a gente aí tá ansioso também pra poder ler. Então, acho que de nomes assim que a gente consegue citar de cabeça aqui agora são esses.
Uhum. Gente, posso perguntar uma coisa que me passou pela cabeça agora? Mas a gente tem esse tipo de produção pra crianças também? A gente tem afrofuturismo numa infantil. Literatura infantil? É, em algo que seja essa abordagem?
A peça, ela tem que escrever.
Eu comecei a escrever uma história pra criança. É porque eu também sinto essa falta, essa vontade de ver crianças consumindo isso.
A gente tem muita literatura negra voltada pra criança, muita. Sim. Mesmo. Uhum. Mas acho que de ficção especulativa, uhum, já reduz bastante assim, o número. Dá pra encontrar fantasia, né?
Sim.
Bastante.
É,
mas ficção científica.
Infanto juvenil tem a Lavínia Rocha, né? Que produz ficção de fantasia, né?
Uhum.
Pra criança. Mas eu acho que tá precisando de autores que escrevam.
Talvez até tenha, porque tem toda essa. No Brasil tem essa questão da visibilidade muito complicada.
A gente sempre, mas quando elas perguntar, tem, a gente fica a gente não conhece, mas assim,
a gente não gosta de responder não, porque acho que é difícil não ter ninguém fazendo.
Inclusive,
né?
Isso me lembrou que a gente não citou a Aline França, né? Que
isso
é um dos nomes que a gente sempre busca em todo lugar que chamam a gente pra falar de afrofuturismo, trazer o nome dela, porque ela é a, até então, tida tida como a pessoa que inaugura o gênero de ficção especulativa negra no Brasil, a primeira mulher que escreveu uma ficção científica, na verdade, afrofuturismo, porque é uma...
conhecimento, né?
É, agora. Sim. E ninguém conhece, né? É um livro que mistura a ficção científica com fantasia, né?
Bom, A Mulher de Aleduma, que é uma obra dela publicada em 1981, acho que é isso.
E a gente, inclusive, homenageou esse livro, né? Mulher de Aleduma, no nosso conto. E a gente, depois da publicação do conto, a gente vai numa jornada pra buscar a Aline França e o livro, e não conseguimos encontrar de jeito nenhum. E aí, no final do ano passado, a gente conseguiu contato com a autora, através de uma amiga nossa do Clã das Pretas, que é da Bahia também. A gente conseguiu falar com ela, ela disse que vai estar republicando o livro agora. Ele vai ser relançado no segundo semestre. A gente tá torcendo pra que dê certo isso.
E olha, pra deixar a porta aberta, tá? Quando vocês forem lançar livro, avisem a gente que a gente divulga pra galera aqui também.
Sim.
E esse projeto aí, Pétala, tem chão, hein? Dá um toque, por favor.
É, pode deixar então, que a gente avisa assim. A gente tá bem feliz, assim, de saber que tem mais, muito mais coisa sendo produzida mesmo, assumidamente afrofuturista no Brasil, porque tem essa questão também, né? Como eu já disse, muita coisa que às vezes, o afrofuturismo, ele não é só um gênero, ele também é uma ferramenta de análise, ele inclusive é nomeado por um crítico cultural, né? E numa conversa com outros críticos culturais, então ele é também uma ferramenta de análise, né? Então às vezes alguma coisa não é o artista que produz, não nomeia como afrofuturista, mas a gente pode ler como afrofuturista, e isso no Brasil a gente tem de monte, sabe? De monte de coisa que dá pra gente ler como afrofuturista e pensar afrofuturismo a partir daquilo. Mas é legal ver também quando a coisa é de, tipo, o artista mesmo, o autor, tá produzindo intencionalmente como algo afrofuturismo.
Seguindo as bases, né, de entendimento do afrofuturismo.
Mas deixa eu puxar aqui com vocês, já que vocês trouxeram essa parte de conceito e tal, mas quais são as diferenças entre as pautas ou as formas como são abordadas no afrofuturismo brasileiro? Qual que é a diferença desse internacional e do que a gente produz aqui?
O que o Brasil traz de diferença, né, pro afrofuturismo?
Isso que vocês comentaram do conceito, de que vocês conseguem encaixar naquilo, mas não foi desenhado, né, como sendo uma obra afrofuturista, isso acontece mais no Brasil do que fora?
Não, porque é isso que a gente falou. Octavia Butler, mãe do afrofuturismo, ela escrevia antes
da... Grande dama da ficção científica.
Ela escrevia antes da palavra afrofuturismo existir. A gente consegue encontrar obras afrofuturistas no mundo todo a partir de entendimento do que é o afrofuturismo. Não só pela nomeação, né? Determinar, tipo, o afrofuturismo é isso, e aí eu vou escrever a partir só desses pontos aqui, né? Chaves. Seria muito limitador até. Essa questão que a gente está falando sobre como o afrofuturismo vai pensar e especular sobre o fim do mundo, ou sobre o futuro, ou sobre todas as questões históricas que nos trouxeram até aqui, e a partir disso pensar especulativamente sobre a realidade da humanidade, pensar que essa produção sempre vai passar por uma perspectiva de uma experiência negra, principalmente diaspórica, que passou pela colonização, a gente tem que pensar que a colonização se deu diferente em cada território, de uma forma muito específica, né?
Inclusive, a diferença entre a diáspora africana, né? E o continente africano.
E o continente, a colonização se deu de uma forma diferente, né? E essa colonização que inaugura a modernidade, né? Da humanidade, né? Que toda a noção de modernidade vem a partir da colonização, a gente vai ver essas contranarrativas sobre modernidade e sobre futuro a partir da colonização que vão passar por territórios diferentes, de acordo com a forma como se deu todo o processo histórico de colonial, e então isso vai trazer marcas diferentes para cada tipo de território, né? Aqui no Brasil a gente tem uma forma muito própria de perceber, né, o colonialismo e viver, né, todas as marcas da colonização no Brasil. E quando a gente cria uma ficção especulativa negra a partir disso, a gente passa por essas questões muito próprias do Brasil. Claro que a questão do afrofuturismo ganhar uma visibilidade muito forte a partir da produção
dos Estados Unidos,
vai fazer com que muitas estruturas narrativas sejam reproduzidas em vários lugares, né? Então você vê muita coisa que vai ser muito parecida com Pantera Negra e tal, porque é um referencial muito direto, né? E é o que chega mais fácil, né?
Às vezes é mais fácil uma pessoa ter acesso a uma coisa que tá sendo distribuída pela Marvel do que uma coisa que tá sendo distribuída pela Kitembo aqui no Brasil, sabe?
Por exemplo, ninguém sabe quem é a Aline França, né? Então, aí aí vai ter esse paralelo, né, por conta do referencial forte, né? Mas a gente vai conseguir perceber a diferença quando a gente consegue perceber, quando reconhecer a realidade do Brasil. Vai conseguir perceber um afroturismo que tenha uma característica bastante forte de jamaicana, quando a gente vai perceber a realidade do povo de lá, entendeu? Então, quando a gente consegue ler a realidade daquele povo, a gente percebe que tá se tratando, tá se criando algo a partir daquele lugar de uma forma mais genuína, assim, sabe? Uhum.
A gente consegue perceber as referências culturais que são colocadas ali daquele lugar, né? A gente, eu acho, brasileiro, lendo, vai conseguir perceber, ou talvez não, né? Até uma pessoa de fora consegue perceber também as diferenças de uma forma grande. Mas, enfim, a gente consegue perceber essas nuances do contexto em que o autor tá também quando produz. Ou como você mesmo citou, dessa questão de ter referências à religião de matriz africana. Acho que isso é muito forte, principalmente nas coisas produzidas aqui no Brasil, por toda a questão de como as religiões de matriz africana são uma base muito grande para a conservação da cultura africana e de herança africana no Brasil.
Sim,
né?
Ou falar bastante da cultura periférica, a gente vê bastantes autores falando sobre isso, que é bem próprio do Brasil.
Você que nasceu no calor da galáxia, como é bom ser tão único e familiar. Ser um em meio a tantos, e ainda assim, diferente de todos. Assim, com essas frases narradas na voz de Beyoncé, começa o trailer Black Skin. O álbum visual da cantora arrebatou o mundo pop em 2020, ano de seu lançamento. Foi a primeira vez que muita gente ouviu falar sobre afrofuturismo. Em 2018, com Pantera Negra e a Terra Prometida de Wakanda, o termo ganhou visibilidade, mas foi com Black Skin, declaradamente afrofuturista, que o assunto ganhou destaque definitivo. Ao reinterpretar as lições do clássico O Rei Leão, Beyoncé apresenta elementos da cultura ancestral africana recontados por seus próprios descendentes e deixando claro que ela não se resume apenas à escravidão, sofrimento e miséria. Disponível no Disney Plus, Black Skin é apoteótico e potente. De fato, uma experiência visual sobre afrofuturismo. Em seu Instagram, Beyoncé escreveu que o projeto servirá a um propósito maior e explicou, abre aspas, "Todos estamos atrás de segurança e luz. Muitos de nós querem mudanças. Acredito que quando nós, pessoas negras, contamos nossas histórias, podemos mudar o eixo do mundo e contar a história real da nossa riqueza geracional e de alma." Com este álbum visual, eu queria apresentar elementos da história negra e da tradição africana, como uma reviravolta moderna e uma mensagem universal, o que significa realmente encontrar sua identidade e construir um legado.
Falaram, né, um pouquinho da questão do Pantera Negra, né, desses blockbusters. Como que uma produção dessa impacta na obra afrofuturista?
Eu acho que o principal impacto pra cena afrofuturista, né, é a visibilidade. Acho que a partir de Pantera Negra, o afrofuturismo, ele ganha uma dimensão muito maior. Assim, mundialmente, ganha uma dimensão maior de muito mais pessoas saberem da existência do afrofuturismo e não ser uma coisa só
cena alternativa.
Uma cena alternativa ou algo do tipo. E aí tem os prós e contras disso, né? É muito mais fácil a coisa, o sentido disso se dispersar no meio dessa visibilidade, né? Mas também tem a oportunidade de muita gente que às vezes precisava ter acesso a isso, mas não chegava a essas pessoas também pela dificuldade, até na internet, né? Que é uma coisa mais democrática, mas tem toda essa questão também de algoritmo, toda essa questão de visibilidade que sempre é uma questão pra quem produz de forma independente. Então, às vezes a pessoa só vai ter acesso a alguma coisa independente porque ela viu Pantera Negra, ficou muito sedenta por afrofuturismo e foi atrás e achou, sabe? Então, acho que o maior impacto é a visibilidade. E aí vem várias questões a partir disso.
Como a questão de reduzir também todo o movimento cultural ao que pode significar, né? ou Pantera Negra. Então você destrincha tudo o que significa Pantera Negra, estabelece que aquilo é afrofuturismo e só aquilo é afrofuturismo. Essa é uma das problemáticas que a gente vê bastante, né, difundida na internet. Porque aí, assim, o Pantera Negra, ele vai pegar uma ideia, uma possibilidade de se construir e se entender a sociedade e pensar no futuro, uma construção de uma contranarrativa, né? E configura toda a estética disso e constrói um mundo muito rico sobre disso, mas é só uma possibilidade, né? De construção de futuro. Então a gente tem que entender o Pantera Negra como essa grande janela de uma possibilidade do que pode ser o afrofuturismo, né?
Não querer achar que dá pra se entender o quanto afrofuturismo é importante ou não a partir de Pantera Negra, sabe? Porque ele é muito maior do que Pantera Negra. Inclusive, as pessoas às vezes têm a impressão de que afrofuturismo é utopia, né? É construção, sim, de utopia, simplesmente porque o Pantera Negra é uma utopia, uhum, né? O Wakanda, aliás, sim, é uma utopia. Sim, nem a história toda de Pantera Negra é uma utopia. Tem a distopia ali também com o Killmonger. Mas as histórias afrofuturistas é muito mais fácil você encontrar histórias distópicas do que utópicas. E é muito mais fácil você encontrar histórias que vão pro passado pra reentender, reelaborar e aí ressignificar o presente e aí pensar no futuro do que histórias que vão...
Totalmente futuristas.
São totalmente futuristas e utópicas, né? Então tem muita essa coisa de revisitar o passado e o que significou o passado pra entender o presente e aí pensar no futuro. Então muitas histórias como o Kindred, né? Da Octavia Butler, que é o primeiro livro publicado dela aqui no Brasil, e aí muita gente não entende porque ele é afrofuturista, porque ele vai pro passado, não pro futuro, né? Então tem toda essa questão de essa visibilidade às vezes dá uma redução no que as pessoas vão enxergar que é o afrofuturismo, né? Mas eu acho que isso também pode ser contornado por pessoas que realmente vão estar interessadas e vão ir atrás e encontrar mais coisas.
Então tem um lado positivo, sei lá, eu acho que o tipo da obra, o meio, né, contribui pra gerar, por exemplo, uma... Por ser uma mídia visual, né? O cinema mostrou de uma forma que a pessoa viu ali, sabe? Isso ganhou uma representatividade muito forte de você, não só... Porque óbvio que tem a mágica da obra literária, de você se enfiar e a sua imaginação construir os elementos que estão na obra, papapá. Mas ao mesmo tempo fica muito mais palatável pro público geral de estar no cinema e enxergar claramente na tela o que tá acontecendo. Tipo, olha só, é assim que tá acontecendo, é isso que tá rolando, sabe? E aí eu acho que, tipo, isso é uma parada que é muito foda, assim. E foi uma coisa nova pra muita gente. Tanto é que foi tão novo pra muita gente que teve gente reclamando, gente elogiando, gente falando que nunca tinha se sentido tão representado. E é foda porque é tão forte, isso foi tão representativo, que aí vira só isso, né? E a gente tem que trabalhar pra que, olha, não é só isso. Tem muita coisa muito mais foda, e que a gente tem que conhecer, sabe? Sair desbarateado aí, conhecendo o conteúdo, pra entender que, legal, Pantera Negra é da hora, realmente, mas tem muita coisa.
Eu acho que até mesmo, sei lá, dentro de Pantera Negra, né? Também tem outras narrativas, eu acho muito legal como as HQs do Ta-Nehisi vêm e trazem uma questão ali que eu não tinha parado pra pensar quando eu vi o filme e ainda não tinha lido nenhuma HQ, de que o Wakanda é uma monarquia, e uma monarquia não vai ser uma coisa, né? Não é democrática. Então vão ter questões ali. É, lógico que também a democracia também tem questões, mas, né, vão ter algumas coisas que não são tão legais assim, numa monarquia. E aí as HQs dele traz essa questão também. Então, né, todas as histórias têm multiplicidade. Então é legal a gente tentar encarar sempre dessa forma, né?
E é legal que também, sei lá, deu visibilidade, abriu porta pro mercado pra muitas pessoas que não conseguiam lugar pra trabalhar, sabe?
Com isso.
Artistas afrofuturistas não conseguiam essa possibilidade de encontrar um lugar no mercado, né? E Pantera Negra abriu, né, algumas portas, né? Algumas. Mas abriu.
Mas o bom era que tivessem mais produções, assim, pra gerar mais visibilidade, né?
Seria o ideal. Até porque a gente conseguiria perceber a multiplicidade, né, do movimento afrofuturista, né? É aquilo, né? A gente vê diferentes formas de autores brancos especularem sobre a realidade da humanidade dentro da ficção científica, dentro da fantasia e do horror sobrenatural, e colocar como se só existisse uma possibilidade de as pessoas negras especularem ou pensar sobre a realidade. Não faz sentido, né?
A gente falou recentemente aqui, não acredito, de decolonialidade, e eu
acho que esse é um assunto que acaba sendo... Ele vai se tornar repetitivo, né? Porque quando a gente fala de afroturismo, invariavelmente também está associado à questão de todo da estrutura do colonialismo, né? E vocês acreditam que o afrofuturismo auxilia nesse aspecto de levantar essas pautas relacionadas ao colonialismo, às situações que a humanidade passou até agora, e de vislumbrar outras estruturas sociais, vislumbrar outras realidades de igualdade, de representatividade? Como vocês enxergam isso?
Pra mim, o afrofuturismo se trata disso.
Exatamente. Eu acho que o cerne do afrofuturismo é contar o outro lado da história e quebrar o que a Chimamanda chama, né, de história única, né, dessa história que quando a gente vai aprender história no Brasil, a gente só vê só Europa, sabe? O que aconteceu na Europa e Brasil, basicamente. Isso é a história geral, né? Europa.
Uhum. Então, e contada por um grupo de pessoas.
Sim, então é isso, é quebrar a história única. E com o afrofuturismo fazendo isso, eu acho que o afrofuturismo nunca pode perder o seu aspecto disso, de ser uma contranarrativa, né? Uma narrativa que vai fazer a gente repensar o que a gente tinha como certo em todas essas estruturas que são dadas pelo colonialismo, que baseia a nossa sociedade até hoje. Ele não pode perder esse aspecto para que ele não deixe de ser relevante, somente por causa disso. A maior relevância do afrofuturismo tá nisso, né? Em fazer pessoas negras pensarem a partir de pensamentos negros, resgatarem valores culturais e históricos vindos de África e apresentarem dessa forma uma outra possibilidade de existência para pessoas negras e nisso também apresentar uma outra possibilidade de existência para a humanidade, sabe? Uhum. Trazer uma outra forma de enxergar a vida para toda a sociedade. E isso também serve como inspiração para qualquer outra pessoa que olhar para o afrofuturismo e encontrar a inspiração para poder produzir, né, também outros tipos de narrativas, outros tipos de especulações sobre as possibilidades de modos de vida.
Dentro do afrofuturismo, a gente tem, de alguma forma, subdivisões? A gente vai falar de afrofuturismo que abordem questões de gênero, a gente vai falar de afrofuturismo que abordem especificamente questões de classe, sabe? Quanto que isso...
Tem um nome específico, né?
É, exato. Tem essas, assim, não sei o quanto precisaria dessas subdivisões, sabe? Mas, sei lá, se eu, enquanto mulher, quero buscar um conteúdo que tenha mais a ver com que aborde mais questões de gênero dentro dessa
afrofuturo feminista.
Sei lá. É, porque a gente vai falar de, sei lá, feminismo negro. Então a gente tem um afrofuturismo que esteja puxando pra esse
tem
lado.
Tem um nome específico,
né? É, não sei nem se é o nome, mas existe essa divisão, sabe? Sei lá, a produção de vocês, o conto de vocês, como que foi? Tem alguma coisa a ver que vocês olhem e falam assim, não, isso tem a ver com o fato de eu ser uma mulher também. Vocês percebem esse impacto dentro desse gênero?
Sim. Acho que as obras do Octavia Butler... Vocês pensam, a gente nem completa Octavia Butler, né?
Mas enfim, se tá voltando várias sempre... vezes, é pras pessoas lerem. Não, se você não leu ainda, coloque na sua lista.
Exatamente, gente. Vocês não entenderam ainda, é pra vocês lerem, Octavia.
Não, a gente falou delas no Eu Não Acredito de Distopia, depois falamos delas de novo no Eu Não Acredito de Autora Sci-Fi. Sim. Então vamos deixar aqui o registro. Se chegou até aqui, ainda não.
Mas eu acho que as obras, na verdade, produzidas por mulheres que a gente leu até agora, afrofuturistas, sempre vão pegar pra uma perspectiva realmente de falar sobre questões de gênero também, de uma forma muito forte. Acho que uma dessas questões é que a visibilidade do afrofuturismo acaba trazendo. É ir com mais gente produzindo dentro do afrofuturismo a partir dessa visibilidade. Porque, como a gente disse, o afrofuturismo ele não é só um gênero. Mas, enquanto gênero, ele é colocado muito... Não tem subgêneros, assim, ainda. A gente pode, na nossa... nosso conhecimento, separar as coisas por temáticas, assim, sei lá, algumas obras por temáticas das obras que a gente conhece. Mas não existiria, sim, no nosso conhecimento, coisas que a gente poderia nomear, assim, como subgênero de forma canônica ou algo do tipo assim.
Sim,
mas...
Então, dentro do afrofuturismo a gente encontra ficção científica feminista, né, que vão abordar várias questões. E eu acho que dá pra se enquadrar, né, dentro de pautas feministas. Mas eu acho que, se a gente pensar o afrofuturismo como essa chave de interpretativa e ferramenta de análise de obras que são especulativa produzida por pessoas negras, a gente encontra todos os tipos de subgêneros da ficção científica, como o cyberpunk, né? Distopias e, né, toda uma gama enorme
de space opera,
tal. E dentro dos subgêneros também que vieram da fantasia e do horror. Eu acho que aí, nesse sentido, a gente consegue conseguir procurar uma coisa mais direcionada, assim, de assunto. Se a gente for pelos subgêneros da própria ficção ficção especulativa.
Na real, acho que qualquer outro subgênero poderia ser escrito a partir do afrofuturismo também. A gente encara o afrofuturismo como uma coisa muito ampla. Então, a gente acha que dá pra produzir tudo a partir do afrofuturismo. E eu acho que ele tem uma possibilidade muito grande disso. E eu acho que com a visibilidade dele, essas questões vão ir aparecendo cada vez mais. E aí, subgêneros, às vezes vai surgir a necessidade de nomear esses subgêneros e tudo mais. O afrofuturismo é muito múltiplo. É um movimento em movimento, né? É meio que um chavão, assim, eu acho que pra definir ele. Ele tá sempre se redefinindo e se redescobrindo. É uma coisa muito experimental também. Então, acho que é possível que surja, assim, nomeações de subgênero. Mas já dá pra gente ir encontrando várias temáticas e procurar a partir dessas temáticas, assim, né? É uma questão achar também. Porque, né, a visibilidade tem os dois lados.
E por onde eu começo?
Por Octavio.
Mas eu acho que é o mais fácil também. É o mais fácil de achar, assim, né? Ela tá sendo publicada pela Morro Branco, uma editora grande.
Tá tendo um trabalho bem legal com as obras dela, sabe? Uma atenção, né? Tá publicando de uma forma constante, né? Uhum. As obras dela. Então, a gente espera que continue.
E aí, eu acho que pra você começar, a Octavia é de fácil acesso. Mas aí, você já pode também dar uma olhadinha no catálogo daqui tempo pra você ver algumas produções nacionais. A editora Malê também tem algumas publicações afrofuturistas, né? Uhum. Eu acho que é legal ver isso. Você achando esses polos de concentração, assim, você não consegue sondar e ir pegando outras coisas.
Você não vai ficar depois perdido, tipo, e agora o que eu faço, né? Uhum. Mas eu acho que procurar Octavia, a N.K. Jemisin também, eu acho que são bons começos.
Você pode começar pelo nosso conto também. No Vozes Negras.
Livro Vozes Negras.
Já tá o link no post, aí fica mais fácil ainda.
Não é? Tem audiolivro também já.
É, gente, então, tem até audiolivro.
A gente tá falando bastante do Octavia. Que livro do Octavia vocês falam assim? Esse é o primeiro. Fora o conto de vocês, tá o livro também no link.
Eu não sei se vocês perceberam que a gente tem uma pequena dificuldade de ser objetivas. E nessas questões, assim, de tipo, escolha uma coisa, aí isso grita. Sempre que as pessoas perguntam isso pra gente, as pessoas perguntam muito isso pra gente, porque a gente tá sempre mandando as pessoas ler Octavia.
A gente questão. Fica. Se a pessoa não tem muita familiaridade com ficção científica, ou tem um receio, né? Porque as pessoas têm algum receio de começar a ler ficção científica, eu acho que Kindred é um bom começo. Agora, se a pessoa tá procurando uma ficção científica mesmo, ah, eu sou fã de ficção científica, pode começar por Despertar, que é, tipo, genial, assim,
Kindred
completo.
Kindred é meio uma carta coringa, assim, porque ele é muito envolvente, né? Ele começa de uma forma, assim, já com um baque e ele te leva, assim, de forma muito fácil. A escrita da Octavia, também, a gente recomenda muito também por causa disso, porque a escrita dela é muito fácil. Não por não ser complexa, e ela é uma escritora incrível, mas ela, uma das coisas incríveis é que ela consegue falar sobre coisas muito complexas de forma muito acessível, muito simples de você ir seguindo, sabe? Então, Kindred acho que é bom por causa disso, porque ele também te pega muito fácil. O Despertar e a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, eles são um pouquinho mais... Tem algumas questões que podem dar uma travadinha e às vezes se trava, as pessoas desanimam.
É, porque o Despertar, ele já tem essa coisa mais de viagem espacial e tal, nave espacial, mas pra quem tá acostumado com ficção científica e gosta bastante dessas narrativas, vai gostar muito, né? Porque tem todo um universo muito rico ali, construído. Pra quem gosta de distopia, as parábolas, né? Uhum. Eu acho que é pra pesado quem... pro momento que a gente tá vivendo, mas quem não tem medo de encarar... Não tem medo de encarar uma narrativa que vai te jogar a realidade, assim, né, de uma forma muito forte. As Parábolas dos Talentos e Parábola do Semeador, né?
Pra quem quer ler fantasia, eu acho que Filhos de Sangue e Osso, né? Da Tomi Adeyemi é também bem envolvente, você vai lendo, tem cara de filme, assim, praticamente, sabe? Então, te envolve muito fácil também. É uma trilogia que tá sendo publicada ainda no Brasil, mas... Não, na verdade, tá sendo publicada no geral. Acho que o terceiro livro tá sendo escrito ainda. Mas vale a pena ler. Acho que de terror tem...
O Vitor Lavalle, né? Com
o Vitor Lavalle.
A Balada de Black Dawn.
Que também é um livro curtinho. E acho que demos uma diversificada.
Não,
aí
total,
também.
Total, agora a responsabilidade é nossa. Que tá ouvindo.
O Espelho de Olorun, uma lenda africana narrada pela 26ª Conselheira Maat. No princípio, muito antes desse novo mundo, havia uma única verdade nos mundos. Esse era um tempo em que mundo não era uma coisa só. Era um tempo em que podia haver mais mundos. Mas a verdade, essa era soberana em si mesma e única. Sobre os mundos existia o mundo invisível, daquilo que é espiritual. E existia o mundo natural, o lugar onde as coisas invisíveis se materializavam. Orun é como chamamos o mundo invisível. E o outro, o mundo natural, chamamos de Aie. Entre Orun e o Aie, existia um grande espelho. Era um espelho tão grande, mas tão grande, que refletia tudo entre esses dois mundos. Tudo o que estava no Orun refletia no Aie. Tudo o que existia no mundo invisível se materializava no mundo natural das coisas materiais. É por isso que as pessoas não tinham tantas dúvidas sobre tudo como se tem nos dias de hoje. Elas tinham esse grande espelho que revelava tudo o que estava oculto. Assim, não tinham a menor dúvida na hora de considerar uma verdade sobre tudo o que acontecia. É por isso também que cuidavam tanto do grande espelho, o espelho da verdade. A verdade é sempre preciosa e todo cuidado era pouco. Ninguém queria correr o risco de quebrar o espelho que ficava perto de Orun e bem perto do Aie, que mostrava sempre a verdade. Neste tempo, ainda princípio dos tempos, lá no Aie, vivia Mahura. Mahura era uma jovem que ajudava sua mãe e trabalhava muito. Trabalhava de dia, trabalhava à tarde e trabalhava até o anoitecer. A garota passava dias inteiros pilando inhame. Certo dia, já cansada, Mahura perdeu o controle do movimento que passava dias inteiros repetindo sem parar. E aconteceu que sua mão, treinada do pilão, acertou com força o grande espelho. Foi um choque só, e o espelho se espatifou. Mahura sentiu o baque dentro dela também e correu desesperada. Ela precisava se desculpar com Olorun, o dono do espelho, o Deus Supremo. Mas, quando encontrou Olorun, teve uma surpresa. O Deus estava deitado à sombra de um iroko, uma de suas belas plantas sagradas, numa calma tão grande que parecia que nada tinha acontecido. Então Mahura se aproximou e explicou tudo, suplicando por desculpas. Ela nunca teve a intenção de quebrar o grande espelho. Olorun ouviu as desculpas da jovem com calma e atenção. Quando ela parou de falar, o Deus declarou que, por causa da quebra do espelho, a partir daquele dia não existiria mais uma verdade única. As palavras de Olorun foram as seguintes: de hoje em diante, quem encontrar um pedaço de espelho em qualquer parte do mundo já pode saber que está encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho mostra sempre a imagem do lugar onde se encontra. Mahura se retirou tranquila da presença de Olorun e, no caminho de volta, apanhou um pedaço do espelho para ter com ela a verdade do lugar onde quer que ela escolhesse estar. O trecho que ouvimos faz parte do conto Não Existem Sinônimos Suficientes para Futuro, escrito por Pétala e Isa Souza. Na história que combina ancestralidade, cultura e ficção científica, o mundo está vivendo um isolamento causado pela pandemia do Omegavírus. Neste cenário nada distante da realidade, fora da ficção, duas garotas pretas e gordas se encontram e partem em busca de suas verdadeiras identidades.
Me fala uma
coisa, gente. Eu tenho a percepção, às vezes, assim, porra, é óbvio, eu tenho consciência de vários dos privilégios que eu tive, sabe? Tanto de estrutura familiar, tanto por eu ser um homem branco, hétero, cis, etc. Eu vejo muita gente que tá dentro da minha volta, sabe? Dentro do meu círculo de confiança, pessoas que eu amo e que, poxa, estão à minha volta, sabe? E que fazem parte da minha história. E eu percebo uma falta de literatura na vida das pessoas, sabe? Parece que a gente que gosta de ler, assim, tá meio que num nicho, sabe? Uma das mulheres mais importantes na minha vida foi a minha madrinha, uma mulher negra poderosa, poderosa, que eu amo demais, que infelizmente não tá aqui mais com a gente, mas... sei lá, ela pouco me trouxe, assim, sabe? De, tipo, minha mãe me trouxe mais literatura do que a minha tia, sei lá. Minha tia me trouxe pagode, eu não posso negar. Que sou louco por você, que tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Isso é sertanejo, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte, tipo... E aí eu vejo, tipo, uma galera mais periférica, até que tá, pô, dentro do meu grupo de convívio. Óbvio que agora menos por conta da pandemia, né? A gente tá aqui gravando durante a pandemia, acaba ficando mais isolado. Mas amigos, colegas, pessoas que estavam em situação mais periféricas, eu vejo assim, isso sendo replicado, sabe? Uma galera que tem menos acesso à literatura, ou até mesmo, às vezes por uma luta por sobrevivência, eu vejo a galera tendo menos tempo ainda de ler, assim, parece que tá todo mundo, talvez porque eu tenho mais amigo fudido do que amigo rico, né? Que tem mais tempo livre, pá, 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 mas eu vejo a gente meio que no Brasil lutando, assim, pra tipo, meu, ter literatura na vida das pessoas e colocar isso na vida das pessoas. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam com o meu ponto de vista ou não, se às vezes na realidade de vocês isso é contrário do que na minha realidade, sei lá, de ver na família ou em grupo de amigo uma galera mais interessada na literatura, mas eu acho que a gente precisa disseminar a literatura e aí o gênero pode, pô, ajudar a mudar o ponto de vista da sociedade e gerar mudanças efetivas na realidade das pessoas, saca? Eu queria saber um pouquinho mais do ponto de vista de vocês em relação a isso, para que a gente possa disseminar mais o afrofuturismo, levar isso mais para as pessoas e até, sei lá, é um problema muito grande para resolver, mas eu queria saber um pouco do ponto de vista de vocês em relação a isso.
Nós somos duas mulheres que cresceram na periferia de Guarulhos, e os nossos pais são pessoas assim, que sempre incentivaram a gente, e a gente sempre teve contato com livro e literatura e escrita dentro de casa, né? Eu com 9 anos ia com meu pai para um sarau de poesia, e a partir daí eu comecei a escrever, publiquei uma crônica no jornal com 9 anos de idade, né?
Que legal!
E então a letra e a contação de história sempre tiveram muito presente na nossa vida. Não por acaso a nossa mãe, ela é a primeira mulher da família dela a se formar em uma universidade, aí depois dela, dentro de uma família muito grande, que se formou toda na periferia, a minha irmã foi a primeira mulher a entrar numa universidade federal, e seguida dela fui eu, e terceira depois a Isabela. Então, e essa não é uma narrativa comum, assim, não é nem um pouco. A gente vê como não foi as pessoas com que eu estudei aqui na periferia. Então, a gente percebe esse estranhamento quando as pessoas, nossa família que mora aqui em torno, entrava dentro de casa, né? Muito antes da pandemia, vinha muito aqui e olhava nossa estante, assim, enorme, assim, e ficava, gente, o que é isso? O que são esses livros? E esse estranhamento com a quantidade de livros que a gente tem, ou que a gente fica o tempo todo lendo, e as pessoas chegam, vocês estão estudando, acho que a gente tá lendo lá qualquer coisa, sabe? Uma fantasia, acho que a gente tá estudando, né? Porque tem esse estranhamento, esse afastamento, né? Dessa realidade, né? Então, sim, a gente percebe quanto isso ainda é distante, né? Da realidade das pessoas na periferia.
Acho que o brasileiro, no geral, lê pouco, né? Tem pouco contato com a literatura, e é uma coisa que, inclusive, a gente, né? Acho que todas as pessoas que produzem conteúdo literário na internet estão aí querendo incentivar com que as pessoas encarem mais e encarem a literatura também como uma forma de entretenimento de fácil acessível, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão de que a pessoa precisa ser mais inteligente pra ler ou algo do tipo.
Então, e eu acho que isso é uma marca mesmo de colonialidade, né? Que vai marcar muito mais as pessoas, de pessoas negras e pessoas periféricas, quanto mais as pessoas estiverem próximas a essa realidade desses grupos, mas elas vão vivenciar essa marca de colonialidade que vai dizer qual é o lugar da cultura e que você não faz parte desse lugar de cultura, né? Que você faz parte de um lugar que você tem que trabalhar pra ser alguém na vida, né? E é isso, sabe? Você tem que trabalhar porque senão você não tem possibilidades. Todas as suas possibilidades são a partir da sua força de trabalho, você vai viver a partir disso, e isso é totalmente colonial, né? E isso vai marcar prejudicar a existência dessas pessoas o tempo todo. Então, as pessoas vão deixar de estudar, deixar de ler, deixar de pensar nas possibilidades de viver cultura por conta dessa ideia de que elas precisam trabalhar para ser alguém aqui nesse mundo colonial.
Até porque a arte não é uma forma de trabalho encarada como tão legítima quanto qualquer outra, né? E, na verdade, nem é remunerada quanto tão legítima quanto qualquer outra. Então, tem essa questão. E aí, também vem o quanto o livro e essas coisas de cultura e educação são encaradas como supérfluas e menos importantes, de uma forma geral, né? Do que coisas como você ter roupas e ter, né? Uhum. Coisas que são necessárias pra você estar lá, comida e tudo mais. Então, às vezes, na hora de pesar, tem essa coisa, né? A valorização disso de uma forma cultural, geral, não só na periferia, como algo mais supérfluo, né? Só que aí tem gente que vai ter mais grana pra conseguir investir no supérfluo, né? E não pensar só no do que é considerado essencial. Mas, apesar de tudo isso, tem muita gente produzindo a partir da periferia, e isso não só de hoje, né? Uhum. A gente tem toda uma história de literatura periférica sendo produzida. A gente tem a Perifacon, né? Que hoje em dia Fantástico. Dá muita visibilidade pra artistas periféricos em toda essa parte da cultura pop aí também. Então, a periferia tem muitas questões.
Os slams, né?
Os slams, sim.
Que são uma força muito grande de produção cultural que vai ajudar a romper com esse imaginário colonial de que uhum. dizer que essas pessoas não precisam disso, uhum. que elas não carecem de cultura e de arte pra viver, né? E que isso não faz parte das necessidades dela como ser humano e nem da constituição dela como ser humano, né?
Uhum. Então, o consumo e a produção de arte na periferia vai ser atravessado por questões de raça e classe, que vão tornar tudo isso coisas mais complexo, mas a periferia sempre produziu e sempre consumiu arte e todas as formas de arte. O samba é uma arte periférica que foi criminalizada por muito tempo, então tem todas essas complexidades históricas, mas que a gente encara e que a gente, enquanto pessoas que sempre também estiveram na periferia tentando acessar, apesar das dificuldades, a literatura e tudo mais, a gente tá aí tentando também na nossa produção, de alguma forma, contribuir para que esses debates vão pra frente e que o acesso à arte na periferia seja cada vez mais fácil, né?
Isso é fantástico, até porque a gente escuta, né, desse poder transformador da cultura e tal, como se fosse, né? Tem todo um ideal por trás disso, e aí quando a gente pensa nisso, parece que não é pra algumas pessoas só, né? Uhum. Porque aí quando você acha realmente algo que faz sentido pra você, que são iguais a vocês que produzem, aquilo é marginalizado, né? Ou então não ganha o mesmo valor, ou então você tem que se conectar com algo que é cultural, que você fala, cara, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Então, tipo, acho que a importância de você ter produção num gênero, né? Como afrofuturista, tipo, quanto você não pode permitir que pessoas se conectem a uma produção, sabe?
Sim.
Eu vejo, assim, sei lá, o que eu consumo hoje. Eu consumo várias coisas que são produzidas por mulheres, que várias coisas que têm referência não só que falam do feminino, mas que também falam da maternidade. Por quê? Porque eu, sei lá, fui mãe com 21 anos. Aquilo, exato. E eu quero escutar mães falando. Não precisa ser sobre aquilo, sabe? Mas são olhares de outras pessoas que viveram aquilo que eu vivi, trazendo um outro contexto, né? Uma outra possibilidade. Ou até fazendo com que eu olhe e fale assim, ah, caraca, olha só, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha visto isso como uma possibilidade pra mim. Porque eu sempre via pessoas muito diferentes de mim produzindo coisas que eu consumia, né?
E sei lá, eu vejo também que, pelo ponto de vista... É até engraçado, a Petra falou alguma coisa em relação a... por exemplo, se sentir confortável, assim, parece que... Tem muita gente que tem essa percepção de, ah, te recomendo tal livro, a pessoa fala, nossa, não tenho roupa pra ler esse livro, sabe? Já tá como se fosse um lugar muito distante. E às vezes, sei lá, putz, você sair e bater um rango num fast food da vida, ou bater um PF na padoca, saca? Pô, putz, aí é uma coisa super natural. Mas ler um livro é uma parada distante pra caralho. Mas, putz, você vai no sebo, dá pra você pegar um livro foda pra cacete. Tem uma distância, sabe? Um distanciamento. E eu acho que, ao mesmo tempo, essa produção literária que a gente sabe que existe, mas que às vezes não ganha tanto espaço, não ganha tanta divulgação quanto as grandes obras, ou quanto, sei lá, o mainstream ali, né? O blockbuster, o filme no cinema e tudo mais. Eu vejo que isso também traz a vantagem, não só de se comunicar com as pessoas que vão se sentir representadas pela parada, mas também pra trazer uma visão de mundo diferente pra quem faz parte da bolha, que mantém essa estrutura social e que vai se questionar e falar, pô, o que eu posso fazer pra mudar o mundo à minha volta, sabe? Por que eu não olhei o mundo por esse prisma? Por que eu não enxergo a situação dessa forma? Como são as minhas relações? Isso enriquece a gente, sabe? E eu acho que não importa em que lado do universo, da estrutura social você esteja, é importantíssimo a gente ler, conhecer o máximo possível de informação para que a gente possa se enriquecer e gerar pequenas transformações à nossa volta, nas pessoas que a gente consegue consegue. Ou se você tem a possibilidade de gerar grandes transformações no mundo, né? Mas eu acho muito importante a gente ter mais acesso à literatura. E eu, assim, acho que é um apelo. A gente volta e meia fala aqui no Eu Não Acredito e traz referência de livro, fala de ficção e traz obras que a gente gosta e tal. Tem muito disso, assim. Uma parada que é muito da nossa missão aqui é de que você que está ouvindo o podcast, quando acabar esse programa, vai se sentir uma pessoa maior do que quando você começou a ouvir esse podcast. Tipo, a falar, olha só as bagagens legais, coisas legais que eu aprendi, né? E contestar a sua realidade a partir das coisas que a gente discute aqui. E eu acho que o ponto principal que a gente tem que contestar depois desse episódio é do tipo, o quanto mais eu posso ler e que coisas diferentes eu posso ler, que coisas legais eu posso conhecer e falar, cacete. É, às vezes tem uma pessoa que tá ouvindo aqui e fala, puta, só leio o Afrofuturismo. Pô, do caralho, que foda. Mas eu aposto que tem maioria que conhece, às vezes, Isaac Asimov, conhece Aldous Huxley, conhece as obras de ficção ditas como as grandes obras de ficção, mas que desconhece Otávia, sabe? E que tem que abrir as portas pra novas realidades, novas ficções, pra crescer como indivíduo.
É basicamente o que a gente diz no Ler Representatividade. No nosso outro projeto, que é você tá sempre tentando usar a literatura como uma forma de expandir a sua percepção sobre o mundo, né? A gente não tem como ter todo tipo de pessoa ao nosso redor, às vezes, mas você pode ler todo tipo de livro. Então você pode escolher colocar mais diversidade nas suas leituras pra poder acessar outro tipo de realidade e conseguir enxergar o mundo e a humanidade com toda a complexidade que ele tem, né? E que a humanidade tem. Então, acho que a literatura é uma aliada muito grande nisso, pra gente poder entender realmente a complexidade humana, sabe? E a gente não faz isso se a gente não olhar diferentes tipos de humanidade, diferentes tipos de pessoas.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção, Tato Tarkan e Professor Mauri. Apresentação, Tato Tarkan e Laura Canteiras. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Douglas Monteiro. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.